Presidente, ontem o Senado, através das Comissões de Desenvolvimento Regional, a CDR, e também o Senado do Futuro, realizou lá no meu estado, a capital Cuiabá, o seminário O Futuro da Logística em Mato Grosso. Também os desafios e perspectivas. Quero aqui dizer, senhor presidente, que foi um evento realizado em parceria, através da autorização de Vossa Excelência, aqui da TV Senado, todos os meios de comunicação da Casa, com a Assembleia Legislativa. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à presidente da CDR, a senadora Fátima Bezerra, bem como também o presidente da Comissão Senado do Futuro, o senador Hélio José, que compreenderam a importância de se tratar desse assunto sobre a infraestrutura logística de Mato Grosso, não só para o melhor desenvolvimento do Estado, mas, sobretudo, para o Brasil. Este evento, como disse anteriormente, foi transmitido pela TV Senado para todo o Brasil numa ação coordenada com a TV Assembleia. Tivemos ainda a participação de outros veículos oficiais, como a Rádio Senado e também a Rádio Assembleia, bem como as respectivas agências. Houve ainda maciça participação da imprensa local e veículos especializados no tema infraestrutura. Quero aqui agradecer desde já a todos os diretores e servidores envolvidos nesse trabalho para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Certamente consumiria todo o meu tempo aqui nominando cada um, mas a todos que lá estiveram conosco nessa missão, quero aqui agradecer em nome também de toda a diretoria do DENIT, o diretor Walter Casimiro, também a diretoria da ANTAC, que lá esteve através do doutor Adalberto Torcasti e também o Francisval Mendes, ainda a EPL e vários outros organismos do governo federal. Sem dúvida alguma, e aliás, até a participação também do ministro dos Transportes, que o fez através de conferência. Sem dúvida alguma, o debate sobre a logística nacional é tema que precisa ser enfrentado de forma permanente, não apenas em um seminário. No caso do Mato Grosso, requer ainda uma atenção muito especial, porque, sinceramente, uma das situações que mais provocam o atraso no desenvolvimento logístico do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a nossa situação em Mato Grosso, de ser um estado extremamente produtor, campeão em produção, na produção agropecuária. Estamos no centro do Brasil, no centro geodésico da América do Sul, consequentemente, muito distante dos portos. E aí está na falta tudo isso de um planejamento mais adequado e com um grau maior de profundidade para que a gente possa ter uma logística que possam buscar esses portos, não só através de uma linha, mas de todas as alternativas, inclusive com a conexão com as hidrovias e as ferrovias. Por isso, creio que vamos seguir nesse debate, por entender que a logística de transporte é o caminho mais viável para consolidarmos a posição do Brasil como um país viável e competitivo. Mato Grosso, senhor presidente, é o Estado brasileiro que exerce já há muito tempo um papel relevante e, principalmente, um papel estratégico na formação econômica nacional. Dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços mostram que a balança comercial registrou um superávit de US$ 6,3 bilhões em julho, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do governo, em 1989. O saldo positivo supera o recorde de julho, quando a balança ficou positiva em US$ 5,569 bilhões. A participação do agronegócio no comércio exterior e na geração de empregos tem sido robusta ao longo do tempo. De acordo com a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, as exportações brasileiras de soja já totalizam este ano 45 milhões e 500 mil toneladas, sendo este o maior volume já registrado em um primeiro semestre, desde o início das exportações do Brasil em grãos. Mato Grosso situa-se em um patamar inédito de exportação, de janeiro a junho deste ano, com 14 milhões e 300 mil toneladas. a projeção do Instituto Mato Grossense de Estudos Agropecuários, o IMEA, para o final da safra 16-17 é que se consolide com mais de 17 milhões de toneladas escoadas, ou seja, um terço da produção. Para não me alongar, creio ser desnecessário adentrar aos números da produção de milho e também de algodão. Aliás, é bom dizer que Mato Grosso produz hoje 54% da produção nacional de algodão. Tampouco quero aqui me delongar sobre as exportações de produtos de origem animal, como a carne bovina, o frango, peixe, enfim, toda a proteína animal, que o nosso estado também hoje já é um grande produtor. E até recordista também em produtividade. A questão que nos leva a realizar esse evento, que nos levou a realizar esse evento, o qual reunimos autoridades e especialistas em produção e na logística, é como fazer essa produção chegar ao mercado internacional de forma mais competitiva. Hoje, senhoras e senhores senadores, mesmo diante dessa enorme capacidade de produção, o custo de transporte em Mato Grosso é um dos mais altos do Brasil. Quase 3 vezes maior que pagam os exportadores, por exemplo, dos Estados Unidos. Especialmente em função de que lá há um grande equilíbrio da malha viária com a ferroviária e a utilização de hidrovias. Aqui, no nosso país, o transporte é excessivamente concentrado nas rodovias. Ainda assim, muitas rodovias ainda com problemas de conservação e que geram aumento de custos e, claro, muitas mortes. Esse, aliás, senhor presidente, tem sido um grande desafio de minha parte como legislador ao longo do tempo. E digo mais, dar uma solução adequada à questão da logística é, sem dúvida, o maior desafio econômico que o Brasil tem nesse momento. E para Mato Grosso, que é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, situado no oeste do estado, no centro, como já disse, da América do Sul, portanto, muito distante dos portos. Como se sabe, Mato Grosso tem uma infraestrutura logística muito aquém daquela que se exige para gerar a devida competitividade. E não falo apenas nesse sentido, para quem produz e para quem transporta. Falo das oportunidades que a produção tem gerado no desenvolvimento humano e social. Mato Grosso, senhor presidente, tem atualmente 10 cidades entre as 100 com maior PIB per capita do Brasil. Todas elas impulsionadas firmemente pela produção agropecuária. Negócios no campo que geram grandes oportunidades. As perspectivas são imensas no campo da produção. Mato Grosso sozinho tem condições de produzir tudo que produz o Brasil atualmente em termos de grãos e produtos de origem animal. Tudo. Só a região do Araguaia, que é uma nova fronteira agrícola, que ocupa uma faixa leste, na divisa com Tocantins e o estado de Goiás, descendo ao sul do Pará e até Mato Grosso do Sul, sozinha essa região tem condições de produzir tudo aquilo que o nosso Mato Grosso produz hoje. São mais de 4 milhões de hectares prontos para produzir, claro, dependendo de uma melhor logística. E com um detalhe muito relevante, sem derrubar nenhum pé de árvore. E aqui eu quero afirmar que trata-se de fato de desenvolvimento agrícola e pecuário absolutamente sustentável. Quero registrar que, inclusive, agora estou saindo de uma audiência lá no IBAMA, onde estivemos também com o nosso coordenador, o deputado Gale, estava lá o diretor-geral do DENIT, o doutor Luiz Antônio, diretor de engenharia, onde, com os produtores, fomos discutir com o IBAMA a forma de destravar, de permitir com que possamos concluir também a BR-242. A BR-242, que é uma estrada que liga leste a oeste, é uma troncal, uma estrada importante, que ela é uma estrada que nasce lá no estado da Bahia e que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo estado do Tocantins, toda essa região do Araguaia, o nortão de Mato Grosso, adentrando a toda a região amazônica. Por isso, senhor presidente, estamos diante de uma vocação econômica que necessita de alternativas logísticas diversificadas, consistentes e eficientes para que Mato Grosso possa contribuir ainda mais de forma efetiva com o Brasil para a economia do nosso país e, claro, para que a gente possa fornecer uma cesta básica mais farta, com melhor qualidade ainda e, claro, com melhor preço. E eu estou convencido de que o caminho do incremento da logística é que dará a maior parcela de contribuição para ajudar a tirar o Brasil desse atual quadro de muita dificuldade. Como deputado federal, como senador e presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transporte e Armazenamento, a FRENLOG, com anos de experiência atuando nesse segmento, posso assegurar com todas as letras que investir na logística de transporte e armazenagem significa indicar que o Brasil sairá mais rapidamente das dificuldades que enfrenta atualmente diante da crise fiscal e da geração de emprego. Quero, inclusive, concluindo aqui, senhor presidente, dizer que hoje tivemos uma audiência aqui na Comissão de Infraestrutura, com a presença do ministro Maurício Quintela, onde tivemos oportunidade de discutir toda essa questão da logística do Brasil. O decreto dos portos, que foi inclusive questionado pela imprensa, mas que com certeza o Brasil precisa atrair investimentos. E para que a gente possa atrair investimentos de longo prazo, precisamos exatamente trazer segurança jurídica. Por isso, inclusive, apresentei a PEC 39, que inclusive está hoje pedindo ao presidente Eunício que a coloque na pauta, já que ela já foi aprovada em todas as comissões, e essa PEC traz exatamente para que o Brasil possa, mudando a nossa Constituição, fazer com que todos esses contratos firmados com investimentos de longo prazo, o investidor não fique mais à mercê de uma política de governo, mas sim de uma política de Estado, onde não se poderá mudar as regras de uma hora para outra. Tanto é que temos aí todas as concessões que foram feitas, tanto dos nossos aeroportos, como também nas nossas rodovias, todas elas onde as empresas estão ou entregando ou querendo entregar. Então, investimentos que poderiam dinamizar, trazer mais geração de emprego, modernizar o país e, principalmente no caso das nossas estradas, garantir com que a gente tenha uma boa trafegabilidade, salvando vidas, inclusive. Inclusive, ontem nós estivemos lá com toda essa equipe, o pessoal do Ministério do Transportes, visitando também as obras de duplicação da BR-364 do trecho de Rondonópolis até Cuiabá. E lá pudemos mais uma vez mostrar e demonstrar, porque estávamos com o superintendente também da Polícia Rodoviária Federal, que deixou muito claro, esse trecho, segundo os levantamentos da Polícia Rodoviária Federal, é o trecho com maior volume de acidentes do Brasil. Só com as obras que já foram realizadas, aproximadamente 50, 60% dessa duplicação, já conseguimos diminuir em 40% o número de acidentes. E lá, a grande maioria dos acidentes são acidentes frontais. Um acidente frontal, normalmente, são acidentes graves, onde vidas são ceifadas e, claro, o prejuízo socioeconômico é muito grande, porque demanda muito custo, impacto na saúde. Portanto, ao melhorar, ao trabalhar, ao buscar resolver a questão da logística, nós estamos pensando também na vida das pessoas, estamos pensando no social, na geração de emprego, como todas essas obras que estão lá sendo realizadas. E quero aqui dizer que, felizmente, hoje, Mato Grosso, nós podemos falar, é o estado que temos 100% das nossas estradas federais com contratos, ou de manutenção ou de construção. Então, todas as nossas estradas com um ponto de trafegabilidade ideal e, com isso, sendo reconhecido pelos estudos, pelos levantamentos da CNT, como o estado em que as estradas estão bem avaliadas, de um modo geral. Isso foi luta de muito tempo. Estamos trabalhando há vários anos, vários governos, onde fomos melhorando, desde o início lá com o presidente Lula, depois a presidente Dilma e agora o presidente Michel Temer. O nosso partido, o PE, esteve à frente do Ministério do Transportes e, claro, a cada ano isso foi melhorando, mas o desafio é muito grande, precisamos ainda continuar com esses investimentos. Por isso, estamos trabalhando também no orçamento. O ano passado tive a oportunidade de ser o relator da LDO, garantimos recursos que estão sendo liberados para estas obras, mas agora vamos tratar do orçamento do ano que vem e com certeza vamos estar lá vigilante também na comissão, como já fizemos através do Ministério do Transporte, com o Ministério do Planejamento e agora na Comissão Mista de Orçamento, para garantir com que esse recurso seja investido no meu estado, no estado de Mato Grosso, mas claro, trabalhando por toda a logística. Quando lutamos pelo decreto dos portos, Mato Grosso praticamente não tem porto, mas foram exatamente os portos lá da região norte que viabilizaram os portos do chamado Arco Norte, que viabilizaram para que o congestionamento não fosse tão grande. E agora já podemos anunciar aqui também, amanhã vamos estar assinando com o ministro dos Transportes e delegando ao Exército Brasileiro para que faça o último trecho da BR-163, onde houve o ano passado um grande congestionamento, mais de 5 mil carretas lá estiveram paralisadas numa convulsão total. Com esta obra agora, eu tenho certeza, com a presença do Exército lá na BR-163 no Pará, eu tenho certeza que haveremos de, durante toda a operação Arranca Safra, no ano que vem, ter garantido a trafegabilidade. É isso, senhor presidente, confiante e acreditando que nós vamos vencer a crise, principalmente no trabalho. Muito obrigado.